Momento Tecnologia.
Você sabia que somos geneticamente 99% parecidos? Pois é, embora esse número sofra pequenas, mas importantes variações, conforme especialistas é aquele 1% que nos diferencia, sendo responsável por determinar nossas características marcantes, como a cor dos olhos, por exemplo. Hoje em dia, testes podem indicar as chances de termos câncer ou problemas cardíacos por meio da análise genética. Por isso, muitos especialistas acreditam que a resposta de muitas perguntas pode estar no nosso DNA. Foi pensando nisso que o sequenciamento genético de pessoas infectadas pela Covid-19 começou a ser realizado na USP. A ideia é entender como o coronavírus age de acordo com a genética de cada indivíduo e faz com que algumas pessoas tenham quadro leve da doença e outras, infelizmente, venham a óbito. Eu sou o Kainan de Oliveira e esse é o Momento Tecnologia. Para explicar como tudo funciona, eu conversei com a coordenadora do estudo, a Maiana Zatz, do Departamento de Genética e Biologia Evolutiva do Instituto de Biociências e diretora do Centro de Pesquisas do Genoma Humano e Células-Tronco da USP.
Chama muita atenção por que tem tanta variabilidade clínica em pessoas que são infectadas ou estão em contato com o SARS-CoV-2. Né? Então a gente vê desde pessoas que têm formas muito graves, infelizmente vão a óbito, até pessoas que têm formas muito leves e uma grande proporção de pessoas que ficam assintomáticas, que não têm sinal clínico nenhum, apesar de ter um contato muito próximo com pessoas infectadas. Então a gente quer entender por que há essa variabilidade e a gente acredita que isso, a resposta está na genética. Então você teria genes de risco, né, para aquelas pessoas que desenvolvem as formas mais graves e genes protetores para as pessoas que ficam assintomáticas. E o que mais chama atenção são pacientes jovens, com menos de 40 anos, e que não tinham nenhuma outra comorbidade. Então, a gente acredita que isso realmente seria por causa de genes de risco, né? E, por outro lado, nós estamos coletando amostras de pessoas que passaram dos 95 anos e que conseguiram ou ficarem assintomáticos ou ter formas muito leves da Covid-19. Né? E um outro aspecto muito interessante em relação às pessoas que tiveram contato muito próximo com a Covid-19 e que não desenvolvem nada, né? São os assintomáticos.
As amostras são extraídas de voluntários que foram infectados pela Covid-19 e também durante a autópsia de pacientes que foram a óbito, numa parceria com a Faculdade de Medicina da USP. A ideia é captar os extremos, ou seja, pessoas que ficaram assintomáticas ou tiveram quadro leve e pessoas que tiveram a forma grave da doença. Com as amostras dos genomas, começa o sequenciamento. E a Maiana explica mais.
A partir do sangue, a gente consegue derivar qualquer tipo de linhagem celular no laboratório. Então, eu posso pegar teu sangue e derivar no laboratório células musculares, células pulmonares, células dos vasos sanguíneos, células nervosas, enfim, todos os tipos celulares. E nós vamos, então, no laboratório, isso tem que ser feito em laboratório de máxima segurança, infectar essas linhagens dos idosos resistentes com o coronavírus. E vamos ver como é que o coronavírus se comporta nessas linhagens. Será que ele não penetra nas células? Ou será que ele penetra, mas as células não são destruídas? E tudo isso a gente quer estudar e entender melhor o comportamento desse coronavírus. A partir do sequenciamento é que você consegue identificar quais são os genes de risco e quais são os genes protetores. Mas você precisa de amostras mais ou menos grandes para chegar a essa conclusão, tá? E por isso que, focando nos extremos, a gente espera que com amostras menores, com número menores de pessoas, a gente consiga identificar esses genes.
Para a professora Maria Rita Passos Bueno, também do Departamento de Genética e Biologia Evolutiva do Instituto de Biociências e do Centro de Estudos do Genoma Humano e Células-Tronco da USP, o sequenciamento genético de larga escala, que é quando todo o genoma é analisado, é uma tendência que vem sendo utilizada para investigar principalmente doenças raras.
Aqui no Brasil, a gente começou a introduzir em 2012, no Centro de Estudos de Genoma Humano. Teve um grande impacto, principalmente para tentar entender o genoma para doenças raras, de maneira que hoje a gente conhece mais de 80% das causas de doenças raras, de mais de 80% das doenças, né? Fica melhor assim. Qual é a implicação de se entender o mecanismo genético das doenças raras? Você passa a ter primeiro diagnóstico preciso, depois, uma vez que você sabe qual é o mecanismo genético, você vai entender como essa alteração genética leva à doença, o que abre perspectivas para terapias num futuro próximo. Sequenciamento em larga escala significa você sequenciar o genoma inteiro, porque até então, até 2005, a gente usava uma tecnologia que se chama sequenciamento de Sanger. Essa técnica a gente continua usando, mas o Sanger você faz pedacinho por pedacinho, e um de cada vez. A diferença desse sequenciamento em larga escala, que é chamado sequenciamento de nova geração, é que você consegue sequenciar todo o exoma de uma vez.
Segundo Maria Rita, graças ao sequenciamento genético, é possível compreender os mecanismos de pelo menos 80% das doenças raras. Os estudos do genoma colaboram também para a compreensão de doenças mais conhecidas, como o câncer e a diabetes.
De avanço científico, acredito que o maior impacto é achar as variantes associadas às doenças raras e mesmo a variantes de doenças comuns, como, por exemplo, doença de Crohn, algumas para diabetes, são mais conhecidas, né? Câncer tem um impacto enorme, as descobertas de genética para entendimento do câncer e, inclusive, para as terapias associados a diversos tipos de câncer. Então, assim, é um impacto enorme para a saúde da população. Então, hoje, acho que para a saúde, depende, uma boa saúde para a população depende do conhecimento genético da população. A gente hoje conhece o mecanismo genético de mais de 80% dessas doenças raras, que tem pelo menos 7 mil doenças catalogadas. E sem esse sequenciamento, isso não seria possível.
Com o sequenciamento genético dos pacientes infectados pela Covid-19, será possível entender os mecanismos de ação da doença, criar terapias eficazes e determinar com precisão quais são os grupos de risco, descoberta que pode modificar a condução das políticas públicas de saúde, como explica a Maiana.
Se a gente descobre quais são os genes de risco, essas pessoas devem ser muito mais protegidas e deveriam ser priorizadas quando houver campanhas, quando começarmos a ver campanhas de vacinação. Por outro lado, aqueles que a gente descobre que têm os genes protetores, eles poderiam ficar mais sossegados e poderiam voltar ao trabalho, né, às atividades normais muito antes.
Se você conhece alguém que ficou assintomático para Covid-19 ou um super idoso que esteja acima dos 90 anos e teve quadro leve, é possível se voluntariar ao projeto de sequenciamento genético. Basta enviar um e-mail para estudocovid@gmail.com.
Nós estamos muito interessados nos super idosos. Quem conhecer um super idoso e quiser se voluntariar para o estudo, por favor, escreva para a gente. E aí a gente agenda a coleta, explica qual é o projeto e a gente espera que essas contribuições possam nos ajudar a desvendar muitos dos mistérios da Covid-19.
Neste podcast, apresentamos o projeto de sequenciamento genético de infectados pela Covid-19. O estudo surgiu para entender os mecanismos genéticos de funcionamento da doença. O trabalho quer compreender por que existem idosos que possuem quadro leve, jovens que desenvolvem a forma grave e pacientes que permanecem assintomáticos. Eu sou o Cainan de Oliveira e esse é o Momento Tecnologia. A edição de som é de Guilherme Fiorentini. Edição geral é de Cinderela Caldeira. O Momento Tecnologia é uma produção do Jornal da USP e você pode nos encontrar nos principais agregadores de podcast e no site do Jornal da USP. Até a próxima!
Momento Tecnologia.